compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início do episódio e clica aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Aurelo, na Resso, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas. Então, se você apoiar o podcast pelo aplicativo Aurelo, você terá episódios extras exclusivos. Então, corram lá no app Aurelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. O episódio de hoje vai sair em duas partes, porque o roteiro ficou muito longo e ficaria muito mais de uma hora, e eu sei que ia ser muito cansativo. Então, eu dividi em duas partes, mas as duas partes já estão disponíveis, tá? Então, acabando aqui, é só dar o play na parte 2, compositores. E nesses dois episódios, eu conto a vocês a história de um serial killer, o açougueiro louco de Kingsbury Run. Se você está procurando um podcast de True Crime com muitos detalhes, muitas informações e pitadas de análises psicológicas, pegue seu fone de ouvido, se acomode e se prepare porque você está no lugar certo. Mas lembre-se, esse é um podcast sobre crimes reais, então algumas falas podem ser explícitas e não recomendadas a pessoas sensíveis e menores de 14 anos. Caso você não se sinta confortável com tais descrições, recomendo não ouvir.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal.
Esse caso aconteceu em Cleveland, nos Estados Unidos, num local mais afastado da cidade, chamado Kingsbury Run, que tinha esse nome pelo rio que atravessava a cidade naquela localização. Em volta desse rio ali, haviam casas, mas a maior parte da vista era de matos, gramas selvagens e terrenos baldios. Era aquele lugar bem feio e com um aspecto de abandonado, mas meio que tranquilo. Até que no dia 23 de setembro de 1935, dois meninos que estavam brincando e rindo juntos subiram até a base de um barranco chamado Jackass Hill. E lá de cima, um dos garotos viu algo emaranhado ali no mato e ele, bem curioso, foi lá verificar o que que era. Chegando lá, ele deu um mega grito, o que fez com que seu amigo fosse lá também. E no momento que o amigo viu o que o outro tinha visto, os dois saíram correndo, tropeçando, tudo para subir até o cume, naquele desespero, até que um homem os parou, achando que eles estavam correndo porque tinham feito alguma travessura. E mesmo de forma ofegante, bem assustada, um dos meninos foi capaz de dizer ao homem que eles viram um homem lá embaixo, mas que esse homem estava sem a cabeça. Os primeiros policiais de Cleveland a chegar ao local foram os detetives Orley May e Emil Musil. E o que eles encontraram não foi apenas um corpo sem cabeça, mas dois corpos. E detalhe, eles não estavam somente sem as cabeças, eles estavam sem sangue nenhum. O relatório, datado de 23 de setembro de 1935, afirmava ainda o seguinte, abre aspas, as vítimas eram ambos homens brancos e ambos foram decapitados e também estavam nus. Um dos homens ainda estava de meias. Depois de procurar extensivamente, cada uma de suas cabeças foi enterrada em um lugar diferente, uma a cerca de 7 metros de distância dos corpos, enquanto a outra estava a cerca de 22 metros de distância. Seus pênis haviam sido cortados e estavam localizados perto de uma das cabeças. Também foi encontrado um velho casaco azul, bem como um terno manchado de sangue e um boné. Perto dos corpos havia uma tocha e um balde de metal que ainda continham uma pequena quantidade de óleo. Supôs-se que alguma forma de produto químico, ácido ou óleo, foi derramado sobre o corpo de uma das vítimas, porque as queimaduras eram bastante extensas. Também foi determinado que os corpos estavam lá há vários dias devido aos sinais de decomposição. Fecha aspas. O legista Arthur Pierce acrescentou ainda mais ao relatório do crime, dizendo que a vítima 1 estava sem um testículo e que a sua pele, por conta do ácido, estava bronzeada e com aspecto de couro. Essa vítima 1 estava morta de 7 a 10 dias, vítima de um homicídio perpetrado por uma ou mais pessoas ainda desconhecidas. A causa da morte era devida à decapitação, choque e hemorragia. Essa vítima tinha de 40 a 45 anos, cerca de 1,70 de altura e pesava cerca de 75 quilos e tinha o cabelo castanho escuro. Compositores, eu li uma explicação bem bizarra sobre a pele dessa vítima 1, mas que eu não vou explicar aqui em todos os detalhes porque é muito gráfico e desnecessário, mas só para o entendimento de vocês, o legista concluiu que provavelmente jogaram óleo em cima dessa pessoa e atearam fogo nele. E isso resultou nessa condição estranha da pele, que ficou parecendo uma pururuca, sabe? Aquela pele dura. E ele também foi capaz de determinar que essa vítima 1 foi decapitada com algo cortante pontiagudo. Já a vítima 2 tinha olhos azuis e estava na casa dos 20 e poucos anos. Tinha cabelos castanhos escuros, pesava cerca de 68 quilos e tinha mais ou menos 1,65 m de altura. Essa vítima estava somente com as meias nos pés e o legista determinou que ele estava morto há mais ou menos 3 dias e havia comido uma refeição de vegetais antes de morrer. Queimaduras de corda em seus pulsos indicavam que ele estava amarrado e ainda totalmente consciente quando foi decapitado. Essa vítima número 2 foi rapidamente identificada como Edward Andrassy, de 28 anos. Os seus pais eram imigrantes húngaros que vieram de uma família antigamente aristocrata. Tem um livro chamado Torso, do Steve Nichol, que conta um pouco dessa história. Lá, o Edward era descrito como um punk criador de problemas. E também era assim que a polícia descrevia esse homem. O Edward, por um tempo, foi enfermeiro de uma ala psiquiátrica no Cleveland City Hospital e se casou com uma enfermeira. Eles tiveram uma filha, mas se separaram bem rápido. Porém, ele deixou seu emprego e começou a viver perigosamente no mundo do crime. A sua mãe relatou que 2 meses antes, um homem de meia idade foi até a casa deles, dizendo que mataria o Edward por dar em cima de sua esposa. E o Edward, antes de deixar a casa dos seus pais para sempre, disse que estava com medo de sair porque a máfia estava atrás dele por esfaquear um italiano depois de uma briga. Então vocês já percebem que o Edward gostava de uma confusão. E pode ser que talvez essa confusão tenha o encontrado. Bom, a polícia, após uma pequena investigação, elaborou alguns tópicos e teorias. E elas seriam: Teoria 1. Esses crimes foram passionais. Teoria 2. Uma mulher estava envolvida nesses casos. Teoria 3. As vítimas foram levadas para Kingsbury Run depois de terem sido mortas e terem o seu sangue drenado do seu corpo. Teoria 4. A mesma pessoa matou os dois e os dois se conheciam. Teoria 5. A primeira a ser morta foi a vítima 1 e o seu corpo foi submerso em um líquido até que o assassino pudesse atrair e matar o Edward. E a teoria 6. As vítimas tiveram as mãos amarradas nas costas antes da decapitação com um instrumento cortante. Inicialmente, as duas decapitações não estavam ligadas a um incidente ocorrido há um ano antes que envolveu a descoberta da metade inferior do torso de uma mulher, com as pernas decepadas na altura dos joelhos. Esse corpo estava num lago e, de acordo com o legista, havia ficado lá de 3 a 4 meses. O legista também confirmou que o corpo apresentava uma descoloração estranha como um resultado de um tratamento químico ou devido a queimaduras, assim como a vítima 1. E parecido também com as mortes da vítima 1 e do Edward, a outra metade do corpo dessa mulher apareceu cerca de 10 metros da primeira metade após 2 semanas. A polícia não havia conseguido identificar essa vítima anterior e nenhuma ocorrência de desaparecimento parecia se encaixar. Oficialmente, ela não é considerada parte dos assassinatos em Kingsbury Run, mas extraoficialmente, ela é considerada a primeira vítima, e os jornais a rotularam como vítima zero. Nessa época, após esses 3 crimes, a vítima 1, Edward e a vítima 0, na época das eleições para prefeito, em 1935, as pessoas em Cleveland estavam cansadas e com medo desses crimes recentes. A cidade havia se tornado um oásis para contrabandistas e mafiosos, agravada por décadas de corrupção policial e política, e a limpeza dessa corrupção foi colocada em cima dos ombros do prefeito Harold Burton. Como primeira medida para combater tudo isso, ele nomeou um homem, Elliot Ness, como diretor de segurança para chefiar os departamentos de bombeiros e a polícia da cidade. O jovem Elliot construiu uma boa reputação como combatente do crime e imediatamente atacou a corrupção policial e planejou estabelecer uma academia de polícia para melhorar o calibre dos policiais novatos. Elliot Ness rapidamente causou uma boa impressão entre os moradores da cidade e era manchete nos noticiários quase que diariamente. E esses moradores acreditavam que o crime na cidade logo desapareceria. Bom, a polícia estava focada em investigar essas duas mortes. Até porque agora tinha uma pessoa em cima deles, o Elliot Ness. Quando, de repente, um terceiro corpo aparece. Através das impressões digitais, a mulher foi identificada como Florence Polillo, de 42 anos. Ela era de ascendência irlandesa-americana, tinha cabelos tingidos de um tom avermelhado e tinha pele clara. Ela já tinha uma ficha criminal, por isso as suas impressões digitais estavam arquivadas. E de acordo com os detetives Emil Mills e Orley May, que foram designados para o caso, a Florence já havia sido presa antes por prostituição em Washington e em Cleveland. E ela também foi descrita como uma mulher com sérios problemas de bebida e que entrava e saía constantemente de relacionamentos abusivos, onde na maioria das vezes ela acabava com um olho roxo, braço quebrado, muletas. A Florence já tinha tido um marido que atualmente morava em Nova York, mas que até foi em Cleveland para prestar depoimento para ajudar a polícia. Ele trabalhava no serviço postal de lá e contou que ele e a Florence se casaram no início da década de 1920 e ficaram juntos por 6 anos, até que ela começou a beber demais, acabou recorrendo à prostituição e a empregos temporários para ganhar a vida e também a trabalhar como garçonete. A polícia também conversou com alguns amigos de Florence, que eram pessoas viciadas em drogas, cafetões, contrabandistas, prostitutas, mas ninguém sabia o que aconteceu com ela naquele final de semana em particular. Com exceção da sua cabeça, as outras partes do corpo de Florence foram encontradas em 26 de janeiro de 1936, atrás de uma casa vazia, desmembrados e espalhados aleatoriamente perto da cerca. E todas as partes do corpo estavam bem preservadas por conta do frio. O legista concluiu que a sua morte havia sido também por decapitação mesmo sem ter a cabeça dela em mãos, porque os músculos do pescoço estavam retraídos, o que indicava que ela estava viva no momento. E deduziu-se que quem fez o desmembramento era um especialista em cortar carnes. Assim como o assassinato dos dois homens antes, a mulher foi cortada com um instrumento muito afiado, deixando as bordas da pele limpas e cortadas com precisão. Os policiais começaram a perceber que era bem incomum ter três vítimas decapitadas em um curto espaço de alguns meses. No entanto, naquele ponto, eles ainda não conseguiram vincular oficialmente os assassinatos a apenas um assassino. Aí eu não mencionei que essa década que tudo estava acontecendo, ali na década de 1930, os Estados Unidos estavam se recuperando da Grande Depressão. E por isso tinham esses locais mais abandonados, com muitos mendigos, andarilhos, pessoas sem teto e com a criminalidade bem mais acentuada, compositores. Mas com a eleição daquele novo prefeito de Cleveland, o Harold Burton, e com a nomeação de Elliot Ness, as coisas em Cleveland estavam ficando um pouquinho mais controladas. Inclusive, em junho de 1936, eles estavam se preparando para a cidade receber a Convenção Nacional Republicana. E para que eles tivessem o prestígio de serem nominados como as pessoas que fizeram todas aquelas mudanças positivas na cidade, eles construíram uma nova prefeitura, vários prédios novos e um grande shopping. Ah, e um desses novos prédios, só uma curiosidade, foi o precursor dos arranha-céus modernos e foi o edifício mais alto do mundo construído naquela época. Porém, eles estavam preocupados com a grande cidade de Cleveland e não com os distritos e bairros mais afastados como Kingsbury Run. Então, tudo no centro urbano da cidade estava lindo, super moderno, mas o que estava em volta ainda era sujo, cheio de lixo e milhares de pessoas sem teto. E naquele começo de junho, no dia 5, tudo estava conforme o prefeito e Elliot planejavam. O pessoal da conferência iria começar a chegar, mas eles não contavam com mais um grande incidente. Outra cabeça e outro corpo. Enquanto os figurões estavam chegando no centro de Cleveland, algo mais acontecia em outra parte da cidade. Dois meninos foram pescar e pegaram um atalho por Kingsbury Run. Um dos meninos, enquanto estava andando, viu um par de calças jogada no arbusto. E quando ele foi, curioso, cutucar essas calças, uma cabeça rolou em sua direção. Eles fugiram rapidamente do local e esperaram o dia inteiro até que a mãe de um dos meninos mais velho chegasse para chamar a polícia. À tarde, a polícia encontrou a cabeça e iniciou uma busca pelo corpo, encontrando-o finalmente na manhã seguinte. O corpo nu foi encontrado quase em frente de uma das delegacias da cidade, o que me deixa pensando que quem quer que estivesse matando essas pessoas queria dar uma boa cutucada na polícia, né? Essa nova vítima era um homem alto, na casa dos 20 e poucos anos, com 6 tatuagens pelo corpo, e que a polícia, pelas tatuagens, acreditava ser um marinheiro. Junto ao corpo foram encontradas roupas de marca, roupas caras, com sangue, e a cueca tinha as iniciais JD, sugerindo que essas poderiam ser as iniciais dessa vítima. A polícia também acreditava que, embora ele tenha sido encontrado na área onde viviam os sem teto, ele não era um, julgando ali pelo rosto bem barbeado, pelas roupas, pelas unhas cortadas e tudo mais. A partir dos resultados de suas investigações, a polícia concluiu que ele foi morto em outro lugar e jogado em Kingsbury Run, porque a área onde o corpo foi encontrada não estava encharcada de sangue e, assim como as vítimas anteriores, o seu sangue foi drenado e o seu corpo foi lavado, o que, em uma área como Kingsbury Run, seria uma tarefa bem difícil. Bom, compositores, como esses casos aconteceram na década de 1930, vocês imaginam que as coisas não eram tão rápidas assim. E nem as pessoas, né? E somente após esse último caso de decapitação é que o legista começou a ficar inquieto e a achar que algo não estava certo e a ver que casos de decapitação estavam se acumulando. O primeiro caso, a Mulher do Lago, aconteceu em 1934. Os dois homens foram mortos em 1935. A prostituta foi morta em janeiro de 1936 e esse outro homem, o último, em junho de 1936. O legista Pierce sabia que a morte por decapitação era uma das formas mais difíceis de matar uma pessoa e o ato, naquela época, era muito raro na história do crime. Então ele começou a ver um padrão aterrorizante que a polícia tentou ignorar, mas os jornais não. E eles começaram a publicar matérias sobre um assassino psicopata solta. O legista já havia informado Elliot Ness sobre a situação das decapitações e da possível ligação entre os 5 assassinatos. E um dia antes da convenção começar, Elliot se reuniu com o chefe do laboratório criminal, David Coles, e o chefe da divisão de homicídios, o sargento James Hogan, para saber o que, que eles achavam de tudo isso. O David disse que achava que todas as mortes eram obras de um único assassino. Já o sargento James discordava, alegando que a morte dos 3 homens foram diferentes das 2 mulheres, opinando que os homens decapitados foram colocados em áreas em Kingsbury Run, onde poderiam ser facilmente descobertos, enquanto as mulheres foram decapitadas e desmembradas e encontradas em outro lugar. Nesse sentido, o motivo parecia ser outro, baseado na ciência policial da década de 1930. No caso dos assassinatos dos homens, os motivos insinuados por ele incluíam desvio sexual, vingança ou ciúme, o que não se aplicava às mulheres. No final, Elliot tendeu mais para o lado de David e também disse acreditar que um homem só havia cometido aqueles crimes, pois a semelhança era inegável, além de todos os corpos terem sido cortados com muita precisão, serem drenados e serem limpos. A partir disso, Elliot deu instruções claras para o sargento James, dizendo a ele que os jornais não deveriam ser informados de que eles estavam procurando apenas um homem, e não deveria haver vazamentos de informações para os jornais durante a convenção, para que as pessoas não entrassem em pânico. Ele deu uma boa intimada em James, dizendo que o prefeito ficaria furioso depois de tudo que ele havia feito para que a convenção fosse realizada na cidade. Assim, ele encarregou James de focar todos os esforços para capturar o assassino e pediu a David e ao laboratório criminal que dessem a James todo o apoio de que ele precisava. Como diretor de segurança, Elliot Ness não tinha a menor intenção de se envolver com essas investigações de assassinatos, porque ele estava bem ocupado tentando acabar com a corrupção na força policial. E o detetive James, que estava à frente dos homicídios, estava bem otimista em encontrar a identidade da última vítima, porque o corpo estava em boas condições, tinha 6 tatuagens bem distintas e o seu rosto ainda era visível e alguém talvez pudesse o reconhecer. Alguns oficiais, então, foram a estúdios de tatuagens ver se algumas delas eram reconhecidas e outros detetives foram a pontos de encontro de marinheiros e outros até ficaram encarregados de rastrear as roupas, que eram caras e de marcas, da vítima. Eles fizeram todos os esforços possíveis para identificar o homem e até exibiram a sua máscara mortuária, fotos das suas tatuagens e do seu rosto nas exposições dos Grandes Lagos, mas a sua identidade permaneceu desconhecida. E compositores, se vocês derem um Google, vocês conseguem ver algumas das máscaras mortuárias das vítimas que estão até hoje expostas no Museu da Polícia de Cleveland. Mas enfim, Elliot então estava focado nas questões de corrupção da cidade, tals. Entretanto, em 22 de julho de 1936, a polícia recebeu uma ligação. Houve outro homicídio. A adolescente que ligou encontrou o corpo sem cabeça de um homem branco perto de um acampamento de sem-tetos. A vítima estava nua, deitada de bruços, e a sua cabeça foi encontrada a 5 metros de distância, envolta em suas roupas. Pelo estado de decomposição, deduziu-se que o corpo estava ali há cerca de 2 meses e a cabeça já era, na verdade, somente um crânio. As roupas encontradas na área eram de fabricação barata e estavam completamente manchadas de sangue. E o patologista descobriu que uma grande quantidade de sangue seco encharcou o solo sob o corpo, o que indica que ele havia sido morto naquele mesmo local. Ele também notou que a cabeça estava bem separada na segunda e na terceira vértebra cervical e que não havia sinais de fratura, indicando que a expertise em decapitação era algo bem conhecido do assassino e algo que ele era bom e talvez treinado. O homem de pequena estatura e cerca de 40 anos estava morto há cerca de 2 a 3 meses, o que significa que o assassinato ocorreu antes da morte do homem tatuado. E com esse último caso, James finalmente concordou que os assassinatos foram todos cometidos pela mesma pessoa, embora ele não tenha compartilhado sua visão com ninguém na mídia. Porém, mesmo que o sargento James tenha evitado ao máximo a mídia, a história já havia despertado a imaginação de vários aspirantes a ficcionistas entre as redações dos jornais locais, que aos poucos foram investigando e descobrindo mais coisas. Até que em setembro, com o sucesso da Convenção Republicana e da Exposição dos Grandes Lagos, Cleveland estava pensando que a cidade poderia ser uma cidade de convenções no futuro. Mas essa ideia foi frustrada quando, em 10 de setembro, um homem que estava esperando um trem, ali bem próximo ao rio Kingsbury Run, viu duas metades de um torso humano na água. A polícia foi até lá e eles vasculharam o rio em busca de mais partes do corpo. Foram encontradas duas pernas separadas logo abaixo dos joelhos, uma coxa direita, um chapéu de feltro cinza sujo com algumas manchas de sangue e algumas roupas. A vítima era branca, com cerca de 25 a 30 anos, estatura mediana e uma pessoa com um tanto razoável de músculos. Ele tinha cabelo castanho claro e também morreu devido à decapitação, que aconteceu cerca de 1 ou 2 dias antes do relatório. Enquanto a polícia ainda buscava pela cabeça desse homem, as pessoas começaram a perceber uma movimentação no rio e foram lá, bem curiosas, ver o que estava acontecendo. E nesse momento, o sargento James já podia sentir o aumento da histeria entre as pessoas que viviam nas casas construídas ao longo de Kingsbury Run. O jornal local também lançou uma matéria chamando esse assassino de The Mad Butcher of Kingsbury Run, que seria o açougueiro louco de Kingsbury Run. E apesar de sua intenção de não se envolver, Elliot Ness não teve escolha a não ser deixar de lado a sua busca pelo fim da corrupção policial para supervisionar pessoalmente esses casos de assassinato, já que eles haviam se tornado um caso muito grande. E em sua primeira ação nesse caso, ele ordenou que tudo em volta de Kingsbury Run fosse examinado e que as pessoas que moravam lá fossem realocadas e levadas para entrevistas. Elliot foi com bastante sede ao pote para resolver esse caso e exigiu muito dos detetives e policiais envolvidos. Mas, ao meu ver, essa foi uma exigência meio sem sentido e com um gasto de recurso humano que não precisava. Isso porque ele fez com que os policiais investigassem tudo, e tudo mesmo. Qualquer ligação, por mais sem pé nem cabeça que fosse, se envolvesse os homicídios, ele mandava os policiais irem investigar. Alguns detetives também foram colocados em trabalhos disfarçados, onde eles fingiam ser sem teto para tentar ver se algo acontecia ou se ouviam alguma coisa. E alguns dias após o último assassinato, uma recompensa de $1,000, que era uma grande quantia na época, foi oferecida pelo The Cleveland News a qualquer pessoa que pudesse fornecer informações que levassem à condenação do assassino solto em Kingsbury Run. Uma recompensa semelhante estava naquela época também sendo considerada pelo Conselho Municipal de Cleveland. Bom, compositores, eu nem preciso dizer que a imaginação das pessoas e as teorias estavam já à loucura, né? Havia um mistério muito grande por trás desses assassinatos, e quando mortes assim não são resolvidas, a aura de mistério só aumenta. Porém, temos que lembrar que Cleveland era uma cidade sem tanto reconhecimento. Vejamos até por Jack o Estripador. Ele matou 5 prostitutas em Londres e virou tema de diversas teorias, filmes, livros e até uma celebridade e uma lenda que incitava ao medo. O assassino apelidado de The Mad Butcher of Kingsbury Run atraiu o mesmo tipo de especulação e imaginação em uma escala muito menor, mesmo que até esse momento ele já tinha matado mais pessoas que Jack o Estripador. Naquela época, o que se falava sobre esse criminoso era que ele agia logicamente, que não deixava nenhuma pista sobre seus motivos ou coisas que pudessem levar a ele, que ele não deixava nada para trás, nem um pedaço de papel, chave, moeda, impressões digitais, nem mesmo uma impressão digital manchada, parcial, sangrenta, em qualquer um dos cadáveres, que ele era esperto, pois conseguiu deixar vários corpos, mesmo com a vigilância das pessoas e da polícia. Alguns jornais levantaram até teorias sobre quem o assassino poderia ser. A teoria de um jornal dizia que o assassino poderia ser um médico rico que visava os pobres por esporte. Outra teoria inclinava-se para a ideia de um fanático religioso que estava removendo homens homossexuais, prostitutas, das áreas porque Deus o instruiu a fazer isso. E uma das teorias mais populares propostas é que ele era uma pessoa normal cujos acessos ocasionais de loucura e raiva o levavam a matar. Mas apesar de tudo isso, eu só consigo pensar numa coisa. Lá na década de 1930, a maior parte do trabalho e das deduções policiais não se baseavam em métodos testados e comprovados como hoje, mas sim da intuição, instintos policiais desenvolvidos ao longo dos anos de trabalho, experiências árduas e no uso do cérebro dos policiais. E além do mais, não haviam tecnologias para análise de tudo. Então, será que o nosso assassino era tão esperto assim? Ou será que ele só teve sorte de matar em uma época que era difícil resolver assassinatos se você fosse um pouquinho mais cuidadoso? Bom, de qualquer jeito, mesmo sem as nossas tecnologias de hoje, Elliot Ness decidiu que precisava de mais opiniões e precisava reunir um grupo mais especializado para lidar com esse caso. Ele então consultou algumas pessoas. Além do legista Pierce, ele chamou o Dr. Ruben Strauss, que era um notável patologista que realizou muitas das autópsias das vítimas. Ele chamou também o sargento James, que vocês já ouviram falar alguns minutos atrás, o inspetor Joseph Sweeney, o chefe do laboratório criminal David, que vocês também já ouviram, o chefe da polícia George Matowitz e o promotor do condado Frank Culleton. Todos eles compartilharam o que sabiam sobre o assassinato e depois de várias horas apresentaram um perfil com o qual todos concordaram. Eles concordaram que havia apenas um homem que assassinou todas as 6 vítimas. A vítima zero, ou a Dama do Lago, como ela é chamada, não foi oficialmente incluída na lista de pessoas assassinadas pelo açougueiro louco, porque o seu assassinato ocorreu em 1934, um ano antes da morte do Edward e do homem não identificado, vítima 1, junto com ele. Todos concordaram que o assassino era definitivamente um psicopata, mas com toda a probabilidade não era louco. Era óbvio que o assassino estava bastante familiarizado com a anatomia humana na forma como ele mutilava os corpos. mas os especialistas concordaram que não existia nenhuma evidência que os levasse a concluir que o assassino era um médico. Eles argumentaram que um caçador ou um açougueiro seria capaz de identificar os marcos anatômicos tão facilmente quanto um cirurgião. Os especialistas médicos também concordaram que o assassino era forte e tinha uma grande estatura, e por isso excluíam a possibilidade do assassino ser uma mulher. O tamanho do homem foi concluído devido à natureza das feridas nos corpos e ao fato de três das vítimas do sexo masculino terem sido carregadas por uma distância de onde ocorreu o assassinato até o local onde foram encontradas. E eles também concluíram que o assassino provavelmente morava em Kingsbury Run. Uma das coisas que eles não conseguiram determinar foi o motivo da seleção das vítimas, que pareciam vir da classe mais baixa da sociedade. E isso colocou a questão de saber se o assassino queria limpar a cidade ou se era devido ao fato de que havia muitas pessoas nessas condições precárias e então era fácil e cômodo para o assassino matar sem ligarem muito para quem estava morrendo. Nesse episódio 70, paramos por aqui, compositores. Mas já corram lá dar o play no episódio 71, porque no próximo episódio vocês vão ver que muitas mortes ainda estão por vir. E a polícia descobre um suspeito com ligações políticas e que pode ser o açougueiro louco de Kingsbury Run. Compositores, a primeira parte do caso de hoje chegou ao fim. Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam o caso ou não, o que estão achando até aqui, se vocês já têm algumas teorias. E também não se esqueçam de seguir e avaliar o Composição de um Crime aí na plataforma que você está me ouvindo. E também de apoiar o Composição de um Crime pelo app Orelo, porque lá tem muitos episódios extras exclusivos. Compositores, até a parte 2 desse episódio.
Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho.
Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você, venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal.
Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade.
Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.